Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast do Status Cartola, onde vamos debater a rodada 15 do Campeonato Brasileiro de 2019. Meu nome é Rafael Saavedra e tenho a companhia já tradicional do Rafael Leme. Tudo bem, Rafael?
Fala pessoal, é um prazer estar aqui de novo.
E hoje eu conto com a presença do Gabriel Marques, que também é outro responsável por montar o time do Stats. Tudo bem, Gabriel?
Fala, Rafinho. Tudo bem? Rafael, beleza também? Tudo tranquilo lá de cá?
Tá gravando esse podcast aqui na quinta-feira, dia 15, e na última rodada o time do Stats mitou, hein? Foram 131 pontos que deixaram a equipe na liderança da Liga dos Cartoleiros do Twitter. E na Liga do Cartola Analítico a gente encostou no líder, estamos somente 3 pontos atrás. Stats vive grande fase, então fica ligado aqui nas nossas dicas. Pra rodada 15, um dos assuntos mais comentados é a estreia do Daniel Alves no São Paulo. O jogador da seleção brasileira vai atuar de meia, mas está cadastrado como lateral no Cartola e pode mitar se tiver decisão. O problema para muitos cartoleiros é que eles estão achando ele caro. 17 é o preço inicial dele. O Matheus Siqueira, de São José dos Campos, que é um sócio do Stats, quer saber se vale a pena sacrificar um lateral regular para apostar nele.
É, então, o que eu acho é o seguinte: quem joga Cartola pelo menos desde o ano passado, lembra do Iago Pikachu, né? Que era uma situação muito parecida. Ele também era classificado como lateral no Cartola, jogava de meio no Vasco, era absurdamente decisivo e às vezes ganhava aquele SG assim de presente, de bobeira, apesar do que o Vasco tomava muito gol ano passado. E o confronto do São Paulo, dessa rodada com o Ceará, é muito bom. O Ceará não é um time que faz muito gol fora de casa, o São Paulo é um time que tem defesa relativamente sólida, então a chance de SG do São Paulo é bem grande. E ok, a gente não sabe ainda como o Daniel Alves vai ter, como vai ser a performance dele no Cartola, porque é a estreia dele, mas se a gente pensar em confronto favorável para uma estreia, é quase o melhor cenário possível. Então, quem tiver com dinheiro, e nessa altura, já na 15ª rodada, cartoleta no geral não é um problema, tem que ir de Daniel Alves. Eu acho que ele é quase unanimidade. Ou pelo menos quem for com ele, não, e se der errado, não vai ser criticado. É uma aposta 100% justa.
É, eu concordo. Eu acho que... Bom, o Daniel Alves não é um Pikachu, né? Mas é um bom lateral também. Eu acho que ele jogando de meia, ele deve ser o principal meia do São Paulo, né? Ele, o cara é muito diferenciado. Na Copa América fez uma ótima Copa América justamente pela parte ofensiva. Eu levantei aqui uns dados e ele tem, no histórico dele, contando Barcelona, PSG, Juventus, Seleção Brasileira, uma média de mais ou menos uma decisão a cada 3 jogos. A maior parte delas, assistência. E um cartão amarelo a cada 5 jogos. A gente não sabe se vai ser um jogador de muita falta cometida ou de muita roubada de bola, de muita falta sofrida, muito passe errado. Mas é uma ótima opção, sem dúvida, daqui pra frente. Eu concordo que agora não é hora mais de olhar cartoleta. Se você tem poucas, acho que tá na hora de apostar na unanimidade e completar o time com quem sobrar dinheiro. E eu só lamento que, num ano com tanta escassez de meias bons, ele venha de lateral, que é uma posição que tem rendido altas pontuações nas últimas rodadas, apesar de da última não ter sido tão bom assim. Mas, ao mesmo tempo, essa oportunidade dele poder ganhar o SG é muito boa, então eu acho que ele passa a ser, sim, talvez o principal lateral da rodada, e eu acredito que muita gente vai apostar nele. Eu tô vendo muito Reinaldo ainda, entre os mais escalados, mas acredito que com a confirmação dele como titular, ele deva ser muito escalado. Só tomar cuidado para saber se ele vai jogar os 90 minutos, ou se pode sair no intervalo, ou início do segundo tempo.
Vocês acreditam que ele é uma boa opção para capitão para essa rodada?
Talvez sim, né? Porque é um cara que é bastante decisivo e, de novo, essa chance do SG já, se você botar de capitão, são 10 pontos que caem de presente já para sua conta. Mas dadas as outras opções que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente tem no ataque, no meia, ele não acho que ele seja a primeira opção de capitão, não. Mas quem tiver muito confiante, um São Paulino, talvez, que acha que ele já vai chegar com o pé na porta, sem dúvida é uma opção válida. Eu não iria com ele de capitão, mas também não apontaria dedo para ninguém que o fizesse.
Eu concordo que ele pode ser mais como uma aposta. A gente não sabe a condição física dele e tem muitas opções boas na rodada. Então eu não colocaria como primeiro ou talvez top 3 capitães da rodada. Mas é uma aposta válida para quem quiser diferenciar. Então, que de repente, até usando um pouco do clubismo, quem for no Morumbi, for assistir ele de perto, a estreia dele, pode ser uma boa colocar ele de capitão para torcer duplamente, tanto pelo resultado do jogo, desempenho dele e pelo Cartola.
Pessoal, essa rodada marca a estreia do Rogério Ceni no Cruzeiro também, que é outra coisa que a gente tem que ficar ligado. O Renan Ferreira, de Cotia, de São Paulo, quer saber se esse é um jogo pra fugir no Cartola. Porque os jogadores do Cruzeiro podem ter um aumento de rendimento, né? Porque o técnico novo chega, a gente sabe que dá aquela aumentada no moral. Mas também tem os jogadores do Santos que vem em ótima fase, ainda tá na ponta do campeonato. Carlos Sanches, o Soteldo, são jogadores que estão muito bem. E aí, o que vocês acham?
Tem com certeza esse fator da motivação extra do técnico novo. É, tem um fator a ser analisado também, que é o fato de que o Cruzeiro tem ido bem mal. O Cruzeiro fez 2 gols na rodada passada contra o Avaí, mas antes disso eu acho que ele estava algo perto de 800 minutos sem marcar gol. Então estava um time bem inofensivo, vamos dizer assim. E o Santos vem numa crescente, perdeu para o São Paulo rodada passada, mas vem numa crescente muito boa. Entretanto, as melhores opções do Santos, que no geral são o Sacha e o Jorge, e quando é um confronto positivo é o pessoal do meio, né? O Sanches e o Soteldo, como a Rafinha falou, mas o Sacha e o Jorge, lateral e atacante, tem bastante opção boa dessa rodada. Eu diria que no geral sim, é pra fugir, mas um Carlos Sanches ali no meio, eu acho que é válido, é uma opção possível. O meio tá bem escasso essa rodada, a gente não sabe qual vai ser o impacto do Rogério Ceni depois de o quê? 1, 2 dias de treino que ele deve ter tido com o time, mas se o Cruzeiro mantiver a sequência que vem mantendo bem ruim nos últimos 10 jogos, o Carlos Sanches, para ele arrumar umas roubadas de bola e talvez chegar até fazer uma decisão, não é uma hipótese muito, muito improvável, não. Então, se alguém tiver com muita vontade de escalar alguém, pode escalar o Carlos Sanches. E como do lado do Cruzeiro, a gente tem o Henrique, que dos prováveis para a rodada, tirando o Cuellar, né? Porque o Cuellar parece que não vai jogar se a venda dele for concretizada. Ele tem a maior média sem decisão dos meias que estão aqui marcados como prováveis. Entretanto, tem a questão que eu pelo menos penso muito quando escalar, que é a questão de piso e teto, que eu falo. O piso é o mínimo que o jogador pode vir a fazer e o teto é o potencial que ele pode atingir. O Henrique do Cruzeiro tem um piso muito bom, tem a maior média sem decisão, mas em compensação, a média dele é a média dele sem decisão, porque ele não faz gol, ele não dá assistência. Então, se alguém quiser tentar garantir ali uns 4, 5 pontos de roubada de bola por ser uma opção, por ser uma rodada ruim para meia, o Henrique pode ser uma opção válida.
Eu fugiria do jogo. Não vejo muitas opções boas dada a rodada, porque você vê, mesmo o Santos agora, nas últimas 6 partidas, teve 5 vitórias e 1 derrota. A única derrota foi pro São Paulo na última rodada, onde levou 3 gols. Antes, nas 5 partidas anteriores, tinha levado 2 gols apenas. Então, não é uma defesa muito vazada. O Cruzeiro, por sua vez, em casa, nas últimas 3 partidas, mesmo muito mal, não fez nenhum gol, só levou 2 gols. Então, eu acredito que o Rogério vá colocar aos poucos seu trabalho no Cruzeiro, e a tendência é que seja um time que proponha um pouco mais o jogo do que o time que era treinado pelo Mano, que é um treinador historicamente mais reativo, né? Mas pela característica do jogo, a dificuldade de enfrentar o Cruzeiro fora de casa, o Santos vem realmente numa sequência muito boa, mas eu acho que não boa o suficiente para enfrentando um Cruzeiro fora de casa, né, dentro do Mineirão, motivado pela troca de treinador, e sem ser um time que tome tantos gols assim, apostar no Cartola. Então, concordo com o Gabriel que, eventualmente, se alguém quiser colocar um meia, seja o Sanches para decisão, ou o Soteldo, que tem uma pontuação mais constante, sem decisão, pode ser uma aposta, mas eu usaria apenas como aposta, não são opções para mim tradicionais na rodada, não.
Sim, sem dúvida, seriam apostas, é longe de ser uma unanimidade ou uma escolha muito segura. Alguém que queira tentar se diferenciar na rodada, tá precisando de um ponto extra na liga, ou passar de um mata-mata complicado.
Pro time do Stats, eu imagino que não sejam grandes opções, porque o Stats preza pela regularidade, né? Então, provavelmente não teremos nenhum jogador desse jogo. Talvez o Dedé, que é um zagueiro mais regular, mas fora isso, eu acho que o Stats não deve ir com ninguém, né?
Sim, sem dúvida. A gente com certeza vai fugir desse jogo. Se alguém entrar, talvez nas dicas entre o Dedé, a gente tem que ver o filtro ainda, ver como os técnicos vão escalar os times, mas no nosso time, a chance, eu diria que é perto de zero de ter alguém desse confronto, dessa rodada. Ele tem opções melhores em outros confrontos, com certeza.
Pessoal, se no meio de campo a gente tem poucas opções, tá uma rodada que parece ser mais difícil de escalar, no ataque a gente tá bem servido, né? O Pedro Vitor, de Cajamar, em São Paulo, acredita que o Gilberto e o Johnny são as unanimidades. E ele quer saber quem seria o terceiro atacante ideal pra esse time. E aí, o que vocês acham?
É, eu tendo a concordar com ele, do Johnny e o Gilberto serem unanimidade. O Johnny tem, dos atacantes aqui prováveis, é o que tem a maior média sem decisão. E ele é um cara que vem fazendo muita decisão, então não tem como não escalar. O confronto é favorável. Tô vendo aqui dos top 10 atacantes, das médias de atacantes sem decisão, só dois jogam em casa, que é ele e o Anthony. E ele é o maior, então ele é um cara que tem que ser escalado. O Gilberto tá naquela história da fase boa. Eu tendo a pensar muito em regressão à média, quando um cara tá indo muito, muito bem, um cara que é bom. O Gilberto, a gente sabe, ele é bom, ele faz muito gol e tudo mais, mas ele não é ninguém fora de série. Quando um cara que não é tão fora de série tá indo muito bem, a tendência é, eventualmente, ele regredir a média pra ficar numa linha mais, vamos dizer assim, comum de performance. Mesmo funcionando o contrário, quando um cara que é muito bom tá indo mal, a tendência é que daqui a pouco ele vai estourar pra trazer a média dele pra cima. Entretanto, ele é unanimidade. Se eu não me engano, ele é o mais escalado, o segundo mais escalado da rodada. Então, se você deixar de ir de Gilberto e ele fazer dois gols ou fazer 10, 15 pontos, vai te dar aquele remorso grande de domingo de noite. Isso não vale a pena. Então, dado que esses dois são unanimidades, a terceira opção, eu tendo a falar ou do Gabigol ou do Anthony, que são duas opções muito boas. O Anthony por ter a média alta sem decisão, e o Gabigol justamente pelo contrário, por ser absurdamente decisivo. Ele tem feito muito gol. Dos 22 gols que o Flamengo fez enquanto ele estava em campo, ele participou de 11, com gol ou com assistência. Então isso é absurdo, é 50% de participação nos gols. Então eu diria que ele é o terceiro atacante a ser escalado aí nessa rodada. E como, correndo por fora, um tier abaixo, é o Everaldo, que faz muito gol em casa pela Chapecoense, apesar de que o esquema novo da Chapecoense tem jogado um pouco mais aberto, menos centralizado, mas faz muito gol, é muito decisivo em casa e também é uma aposta válida. Então tô nessa aí, terceira opção, depois de Johnny e Gilberto, é Gabigol, Anthony ou Everaldo, nessa ordem.
Vou dar uma passada geral nos atacantes, aproveitando que o Pedro Vitor falou do Johnny e do Gilberto, e alguns números que eu coletei aqui. O Gilberto, por exemplo, ele é um cara que depende de gol pra pontuar, mas ele vende 5 gols em 2 jogos. É como o Gabriel falou, realmente ele é um jogador de muitos gols, mas de fase. Então, quando a fase tá boa, você nunca sabe. É lei René Simões, né? Quanto mais gols ele tá fazendo, mais perto chega a hora dele parar de fazer gol. Mas eu acho que é o terceiro jogo dele, depois dessa sequência de 5 gols em 2 jogos, jogando em casa contra o Goiás. Muito desfalcado. Eu não tenho o número exato, mas eu acho que o Goiás vai chegar perto de 10 desfalques nesse jogo. Muitos são titulares. O time do Goiás já levou 9 gols dentro da área em 15, dos últimos 15, né? Que sofreu, contando os últimos 8 jogos, e eu acho que o Gilberto realmente é um jogador que pode punir muito se não for escalado. Você tem o Johnny, que é uma referência no Flu, ele tem sido muito acionado nos jogos, principalmente em casa, e agora sem o Pedro, que se machucou, deve ser mais ainda. Ele fez 2 gols nos 3 jogos que ele teve no Maracanã depois da pausa da Copa América, e uma média de 6,5 sem decisão, que é uma média absurdamente alta para atacante. Um atacante com essa média, que ainda tem decisões, realmente ele é, para mim, unanimidade da rodada, tanto que é o mais escalado. É uma boa dica, inclusive, para capitão. E eu concordo que o Gabigol, é talvez o principal terceira opção da rodada, porque é o artilheiro do campeonato, com 9 gols, só passou em branco 3 vezes no campeonato inteiro, os 3 jogos foram fora de casa. Apesar do mando ser do Vasco, o jogo é em campo neutro, em Brasília. O Vasco vem com alguns desfalques e tem sido, esse ano, um confronto que o Flamengo tem levado vantagem, mas é sempre bom lembrar que essa vantagem do Flamengo nos clássicos contra o Vasco é sempre pequena. Então eu não espero uma goleada do Flamengo, nada disso. Só espero um jogo duro, mas o Gabigol e o Arrascaeta, já falando um pouquinho de meia, são jogadores com uma média muito alta de pontos e decisões, principalmente de decisões. É absurdo o que eles estão fazendo esse ano até agora. Então, seria a minha terceira opção. E aí, eu acho que vai rodar um pouco pouco também entre Everaldo, da Chapecoense, que joga em casa, é um clássico. Com Henrique Almeida, pode ser que o posicionamento dele mude, teve só um jogo entre os dois juntos, e ele dividiu um pouco a posição com o Henrique Almeida, então a gente pode começar a ver menos gols do Everaldo, que era o rei na Arena Condá. O Antony não é tão decisivo, só tem 3 decisões no campeonato, mas ele pontua muito bem, a média dele é 3,5 sem decisão. Tendo um jogo em casa contra o Ceará, a gente já citou o confronto, né? Pode ser uma boa opção sim. E tem o Rony do Atlético Paranaense. O Atlético vem de uma viagem longa, vem de uma derrota importante ontem contra o Grêmio. Joga em casa contra o Atlético Mineiro. E o Rony já tem 4 decisões em casa, com uma média de 2 pontos por jogo sem decisão. Então também é um jogador que pontua bem. Eu acho que quem precisar diferenciar um pouco é uma opção boa, é uma rodada boa para a opção no ataque, como tem sido as últimas rodadas, né? Mas eu, o meu ataque hoje, se fechasse o mercado, seria Johnny, Gilberto e Gabigol.
Então vamos aproveitar que a gente falou sobre os atacantes da rodada e vamos fazer o apanhadão das outras posições? Começa aí, Rafael.
Olha, eu acho que é uma rodada parecida nas posições, na qualidade das posições, né? Como tem sido o ano todo, onde tem algumas opções de lateral. A gente já falou do Daniel Alves, que entrou agora nesse rol aí de laterais à disposição. Boas opções de atacante, alguns goleiros que têm talvez o mesmo potencial e menos opções de meio zagueiro. Acho que meio zagueiro tá difícil esse ano. Então, no gol, eu acho que o Douglas Friedrich do Bahia, não sei como é que fala exatamente sobre o sobrenome dele, mas deve ser algo desse tipo. Ele aumentou ainda. Douglas alguma coisa. Ele aumentou a média dele de DDs depois da Copa América, era 2, foi pra 2,7. O Goiás cede muito pouco, mas como eu falei, vem muito desfalcado. Então acho que o Douglas, essa rodada, tem uma boa chance de SG. E como é um goleiro de muitas DDs, pode fazer ali uma ou duas e ter uma boa pontuação. O Botafogo cede muitas defesas difíceis fora de casa. Então eu acho que o Walter deve ser o goleiro do Corinthians, né? Tinha uma dúvida pela lesão dele. Acho que é uma boa opção também. E o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, jogando em casa contra o Inter. Não sei como vai ser o time do Inter, mas eu acho que a tendência é vir mais titular. Mesmo assim, ele fez DD em todos os jogos. Então, para quem quiser um goleiro com uma aposta mais arriscada, com potencial de mitar e com um risco maior também, eu acho que o Felipe Alves pode ser uma boa opção. Acho que o Gabriel vai trazer outras opções boas pro gol. Na lateral, além do Daniel Alves, que a gente já falou, eu acho que tem o lateral esquerdo da Chape, o Bruno Pacheco, porque as cedidas são muito altas para a lateral esquerda do Avaí. O Avaí fora de casa cede muito para a lateral esquerda. Até no nosso grupo fechado de sócios teve uma discussão grande sobre as cedidas para laterais. E o consenso lá é de que Fagner e Pacheco seriam boas opções na rodada, nesse sentido. E tem o Moisés do Bahia, que tem quase 3 roubadas de média e pode ter o SG dele. Para quem quiser fazer uma aposta contra o CSA, que não fez gol como visitante ainda, talvez o Igor Julião seja uma boa opção. Ele não tem pontuações altas, mas aí seria uma aposta exclusivamente no SG do Fluminense. Na zaga, eu vou destacar só 3 zagueiros, porque eu acho que é uma rodada com poucas opções, e aí vai depender muito da aposta de cada um nos SGs dos times. Você tem o Bruno Alves, do São Paulo, que ele teve 2 boas pontuações nas rodadas 8 e 10, uma antes da pausa da Copa América, outra depois. O São Paulo tem a chance de SG e o Ceará cede muito para zagueiro. Apesar dele não pontuar tão bem, pode ser uma opção. Tem o Gil, que já negativou 2 vezes e só teve uma rodada boa, que foi com 3 RBs fora contra o Inter agora no último sábado, mas que pode ser uma chance também de SG. E o Digão do Fluminense. E aí, eu acabei de falar do Igor Julião, eu acho que talvez o Digão seja até a melhor opção para quem quiser apostar no SG, dado que na zaga tem menos opções unânimes. Já falamos do Dedé e eu acho que no meio, o Arrascaeta continua sendo um jogador unânime, porque ele pontua muito bem. Com toda a dificuldade que tem o clássico, ele tem 3 rodadas que ele jogou no Maracanã com média maior de 23 pontos. Claro, o jogo não é no Maracanã, mas é um campo neutro. São 10 decisões em 7 rodadas e ele tem 3 de média sem decisão. Então, assim, é um cara que você pode deixar praticamente toda a rodada no seu time. E eu destaco também o Juninho do Fortaleza, jogando em casa contra o Inter. Ele tem mais decisões até fora de casa, mas ele pontua bem em casa. São quase 3 pontos por jogo sem decisão, pós-Copa América. E quem quiser pensar, já começar a pensar na alternativa para a terceira vaga, para compor as nossas dicas, eu diria que o Gustavo Campagnaro, da Chape, que tem 11 RBs e 2 decisões nas últimas 3 rodadas, pode ser uma aposta. O Pedrinho, do Corinthians, pode ser uma aposta. E o Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, também, que é o cara que comanda o meio de campo.
As sugestões do Rafael caem na mesma linha, mais ou menos, das minhas. Eu adiciono só algumas coisas aqui. Eu adiciono o Everson, goleiro do Santos. A gente estava falando sobre fugir do confronto, mas se alguém quiser fazer uma aposta forte nesse confronto, ele pode ser válido também, porque o Cruzeiro, como a gente falou, Tá fazendo muito pouco gol e tem cedido muito ponto para goleiro, então ele pode ser uma alternativa para quem quiser fugir do Douglas ou do Walter, apesar de eu achar que Douglas e Walter estão bem acima dele como opção nessa rodada. Em relação aos laterais, eu concordo com tudo que o Rafael falou, essas são as opções mesmo. Uma pequena adição seria talvez o Reinaldo, caso alguém queira ir de São Paulo, mas não esteja com dinheiro pro Dani Alves. O Reinaldo pode entrar nessa conta aí. Pra zaga, o Rafael falou do Gil, eu gosto mais do Manuel. O Manuel do Corinthians, ele tem uma média maior do que a do Gil. Eu acho que ele sobe mais, ele finaliza mais, tenta fazer gol de cabeça e tudo mais. E tem duas opções também mais assim inusitadas, que seria o Juninho e o Lucas Fonseca, do Bahia. Que o Bahia, como a gente sabe, tem um confronto muito bom contra o Goiás. O Goiás todo desfalcado, pode ser uma aposta no SG. O Juninho jogou poucos jogos, mas aparentemente ele rouba bastante bola para zagueiro, então pode ser uma opção aí também, já que a gente está escasso nessa rodada. No meio, é o que a gente falou, é onde está mais difícil de escalar. Concordo tudo com o Rafael também. Adiciono só aí o Nonato nessa conta. O Nonato é um cara que rouba bastante bola. O Inter jogando fora pode ser que ele faça algum estrago e ainda pode fazer uma decisão. Volta e meia, ele dá uma assistência, faz um golzinho. Então pode aparecer alguma coisa assim.
Eu vou fechar, sair um pouco das dicas de posição. É também uma posição, mas é uma posição diferente, que é o técnico. E chamar atenção com a entrada do Daniel Alves para um aspecto que eu sempre olho na hora de escalar. Jogando realmente o Daniel Alves no meio, com o Juan Fran na lateral, o São Paulo volta a ter 4 SGs nas 4 posições de defesa e o Daniel Alves no meio também com SG. Então, em jogos que o São Paulo tem uma boa chance de não levar gol, pode ser interessante escalar o Cuca como seu técnico. Porque caso o São Paulo mantenha o SG, ele vai ganhar os pontos por 5 jogadores de linha e mais o goleiro ainda. Então, isso é uma estratégia interessante na hora de desempatar. Às vezes você tem 2 times favoritos na rodada. Tenta olhar qual time tem mais SGs escalado, porque isso pode fazer diferença. Não é nada, mas 5, 10 pontos a mais divididos pelos jogadores já dá mais um ponto pro técnico e pode ser um desempate interessante em rodadas que tem muitos favoritos. Da mesma forma, tem muitos técnicos que improvisam meias na lateral, é o caso do Caio Henrique do Fluminense, por exemplo. O Lisieiro fez muito isso também no São Paulo. E aí você perde um SG. Então, às vezes, o time vai a campo apenas com a dupla de zaga, às vezes até tem um volante improvisado na zaga. Então, times que têm possibilidade de não levar gol, mas tem poucos SGs escalados como prováveis, né, na hora de colocar em campo, eu acho que você deve fugir, porque o benefício com o SG não vai ser tão grande assim. Então, eu chamo a atenção para o Cuca, para quem estiver apostando que o São Paulo não leva gol na rodada.
Mais uma coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente está com poucas opções no meio para essa rodada. Então, eu comentei lá atrás, falando sobre o Henrique, sobre a questão de pensar no piso e no teto do jogador. Como a gente tem pouca gente com um potencial muito alto de mitar, talvez seja uma estratégia interessante pensar em jogadores de piso alto. Jogadores que, no geral, têm uma média sólida, sem depender de decisão, que vão te garantir aí talvez 4, 5 pontos, do que arriscar alguém que depende muito de decisão e acabar saindo no zero. Essa é uma estratégia mais conservadora, assim, talvez valha a pena. Porque, de novo, a gente não dá para viver na ilusão de que a gente vai fazer 130 pontos toda rodada. E o Cartola é um jogo de 38 rodadas, então é importante ter a pontuação sólida, contínua e regular, do que tentar sempre fazer a super mitada da sua liga. Então, ficar de olho nisso aí. Quem tiver em dúvida em como completar o meio, tenta garantir. Vai num Márcio Araújo, vai num Bruno Guimarães, os caras que têm um piso alto.
Eu acho que essa rodada a gente não vai conseguir fazer aquela espinha dorsal tão grande do time que a gente tem feito nas últimas, porque eu acho que as unanimidades são menos claras, mas eu acho que encerraria dizendo que se acabasse hoje, meu time estaria com Daniel Alves, Arrascaeta, Johnny Gonzalez e Gilberto. E um desses seria dos ofensivos, que seriam o capitão. Mas, de novo, eu acho que essa vai ser uma rodada bem mais diversa do que foram as últimas.
Concordo com o Rafael. Eu adicionaria na espinha dorsal aí, talvez, só o Douglas, o goleiro do Bahia. porque ele tem feito muita, muita defesa difícil, a média dele tem sido bem alta, o Bahia tem tomado muito pouco gol em casa, então ele com certeza é uma opção muito, muito sólida para essa rodada. Então, só adicionando mais uma vértebra à nossa espinha dorsal da rodada.
Galera, então com essas informações a gente encerra aqui mais essa edição do podcast Stats Cartola. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais pelo Stats_Cartola, tanto no Twitter como no Instagram. E se você quiser ter acesso ao time do Stats antes do mercado fechar, também outros conteúdos exclusivos, como pontos cedidos líquidos, pontos ganhos, assine o nosso plano de sócios. As informações completas estão nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente responde. Um abraço e até a próxima.
Valeu, pessoal. Vamos mitar. Até a próxima rodada.
Valeu, galera. Prazer participar do podcast dessa vez. Tamo junto. Bora mitar essa rodada.